Eu vou começar com Heródoto, né? Parece um pouquinho distante, mas o meu início vai ser com Heródoto. História é uma das disciplinas mais antigas da humanidade. Ela confunde-se com o início da língua escrita. A origem é explicar as raízes da legitimidade dos governantes. Um dos mais antigos historiadores que nós temos registro, Heródoto, que viveu no mundo helênico, né, 484, antes da Era Comum, a expressão agora é antes da Era Comum, não mais antes de Cristo, no início do primeiro livro, Clio, ele começa definindo, dizendo que essas são as pesquisas de Heródoto de Halicarnasso, as quais ele publica na esperança de preservar do esquecimento o que os homens fizeram, impedir que os grandes feitos dos gregos e bárbaros percam sua recompensa devida por sua glória, além de deixar registradas as razões de seus conflitos. É interessante que a etimologia de história em grego significa pesquisa. Implica o ato de julgar evidências e separar fatos de ficção. Portanto, história era uma narrativa da realidade observada e pesquisada pelo historiador. Seu objetivo era perpetuar a memória e justificar o presente. Quando a gente pega esse início da história, nós vamos ver a fascinação que Heródoto deixou com referência aos seus contemporâneos. É um historiador que conta sobre Heródoto, que é Plutarco, vai contar como é que era lido, literalmente lido, as histórias nas praças de Atenas. A história era lida para as pessoas, para a multidão. Em oposição à história, a economia é uma ciência social muito mais recente, surgida da filosofia moral do século XVIII. É filha do iluminismo, como a sociologia e a antropologia. Se nós pegamos uma dos livros fundadores, na História da Riqueza das Nações, a economia analisa o mundo a partir do Estado Nacional, que é um fenômeno muito mais recente. A história econômica ela reúne essas duas tradições. É um instrumento heurístico para desvendar essa complexidade da realidade econômica e pesquisa histórica. E a história econômica se baseia na pesquisa de fontes, ou seja, na revelação de evidências empíricas da realidade observada. E o que é fundamental é que os fatos não falam por si. Eles dependem essencialmente de uma teoria, de uma narrativa que dê consistência às fontes observadas. Alguns historiadores que trabalharam sobre método de história chamam atenção para isso. Eu ponho o grande José Honório Rodrigues, que é um dos grandes pesquisadores da história brasileira, que chama atenção que toda história é história contemporânea, conforme sempre sustentou Benato Cross. Ela nasce e se desenvolve no presente. O historiador que assiste a sua criação infinita no presente deve recriá-la, reconstruí-la, mais ainda que antiga, cuja criação não assistiu, segundo as questões e problemas do seu presente. Isso é um dos pontos básicos da história. Por que a história não termina nunca, embora ela trate do passado? Porque o que nós fazemos é fazer novas perguntas ao passado a partir das perspectivas do presente. O economista alemão, um dos importantes economistas da escola histórica alemão, ele definia essa questão na ideia de que fatos são como pérolas, requerem um cordão para ligá-los, para mantê-los encadeados. Se não há uma ideia unificadora, então as autoridades mais eminentes não são capazes de produzir um trabalho satisfatório. Essa ideia da teoria como uma forma de organização da narrativa é um dos elementos básicos da questão histórica. O que nós vamos fazer hoje aqui com os senhores é disputar uma narrativa. Para isso, nós vamos usar o instrumental metodológico da história econômica global, não da história econômica tradicional, que é muito baseada na ideia de Estado Nacional. Nós vamos usar, portanto, a lente grande angular, nós vamos ter um olhar amplo no espaço e no tempo. Vamos falar sobre o mundo numa perspectiva temporal de longo prazo. Veja, nós estamos falando, e o nome dessa apresentação é a pergunta sobre se a hegemonia ocidental está chegando ao fim. Para começar, eu vou tentar discutir com vocês, afinal de contas, o que é Ocidente? Qual é o sentido dessa palavra que tem sido usada de maneira tão frequente no mundo atual? Essa narrativa padrão do Ocidente, ela tem dois pilares, um de natureza cultural institucional e um econômico. Eu vou começar com essa narrativa padrão. No plano cultural institucional, civilização ocidental teria origem na Grécia Antiga, passou pelos romanos, pela Igreja Cristã, através da Renascença, da Revolução Científica e do Iluminismo. Essa civilização, desde a sua origem, nos legou o pensamento racional, a formação humanística e científica através da universidade, o individualismo, a democracia e as liberdades individuais. Na esfera econômica, a explicação é um pouco mais longa e complexa, e eu vou tentar trazer para os senhores de maneira um pouco esquemática, mas ela é importante. A ideia é que a Revolução Industrial, o liberalismo econômico e a formação da sociedade de consumo de massa são produtos da gradual transformação econômica do mundo medieval, com a construção de instituições que valorizam e garantiriam o direito de propriedade, a atividade mercantil e uma cultura individualista permeável ao conhecimento e, posteriormente, ao aparecimento da ciência, e é sempre em oposição às sociedades orientais, que seriam comunitaristas, com controle centralizado de toda a propriedade, um soberano despótico e cujo poder não era contestado. Então, no plano econômico, a afirmação do Ocidente era feita em oposição sempre ao outro. Então, há toda uma história conhecida, né, que o Ocidente começa com o surgimento das cidades, que a transformação se dá com o surgimento das cidades, que eram obtidas liberdades dos senhores feudais, forma-se corporação de ofícios, ligas de comerciante, proteção do ganho mercantil, e ao longo de séculos criaria as condições para o surgimento do capitalismo. Essa narrativa é acrescida com a discussão sobre as limitações da economia orgânica, pré-revolução industrial, onde que teria claramente um limite na medida em que a expansão das populações levaria ao uso excessivo da terra e, portanto, a um limite no tamanho da expansão da população. Essa narrativa padrão enfatiza muito o que é chamado o padrão familiar europeu, a existência de uma família menor do que as existentes nesse Oriente, que é todo o resto, baseado principalmente na ideia que, depois da peste negra, a criação de uma nova família no Ocidente implicava construir uma casa e a capacidade de sustentar uma família. Isso se dava numa idade mais avançada do que no Oriente, o tamanho das famílias eram menores. Entre os séculos XVI e XIX, um conjunto de revoluções teria criado esse mundo moderno, começando com mudanças institucionais e com o avanço dessa cultura mais avançada do Ocidente. Uma série de autores vai chamar isso, inclusive, de milagre europeu. Eric Jones é, talvez, o mais conhecido deles. Portanto, você vai ter uma sequência. Revolução científica no século XVI. Depois eu volto aqui. Revolução científica no século XVI, a revolução comercial, revolução industrial, uma sequência de revoluções que se dão ao longo desse período. Esse discurso implica em afirmar que a economia moderna é a base da hegemonia econômica europeia e de suas ramificações fora da Europa. A expressão normalmente vem em inglês offshoots. Então, curiosamente, aparece como ramificações da Europa fora da Europa, Estados Unidos, Austrália, mas não América Ibérica. Ela é, de alguma forma, excluída desse conceito de ramificações de offshores europeu fora da Europa. A Europa e suas ramificações, seus offshores, seriam, portanto, as herdeiras de uma civilização, e isso é fundamental, a ideia de que a civilização remonta à Grécia, passa por Roma, fica inerte durante as invasões bárbaras do século V a XII, recupera suas origens no Renascimento, o que permite a superioridade técnica e cultural da expansão europeia no século XV e a sua vitória definitiva no século XIX. Portanto, a ideia de continuidade. A Revolução Industrial era necessária, era um produto de uma cultura antiga que necessariamente chegaria à situação em oposição a outros lugares do mundo. Essa narrativa ela vai ficar conhecida na literatura como história Whig. O nome foi dado pelo historiador e filósofo britânico da Universidade de Cambridge, Butterfield. Um livro muito influente, Whig Interpretation of History, publicado em 1931. A ideia, portanto, é uma jornada. A chamada visão Whig da história é sempre uma visão de uma história como teleológica, ela tem um fim, ela tem uma direção, e essa direção é do progresso, sai da barbárie para a civilização. Então, a história do Ocidente ela é vista sempre como um processo progressivo de transformação em direção a esse destino manifesto do Ocidente de superioridade. A vida do homem no estado da natureza, né, na linguagem de Hobbes, seria solitária, pobre, bruta e curta, e o presente, com o avanço da civilização, das liberdades individuais, do direito constitucional, da democracia, traz essa direção inexorável para o progresso. Algumas vezes, quando se coloca isso, soa um pouco forçado, como as ideias talvez não tenham a força necessária. Mas é muito curioso, quando nós pegamos, em pleno século XXI, o argumento de potências como Estados Unidos ou a Grã-Bretanha para usar a OTAN para atacar o Iraque, a Líbia ou a Síria, a justificativa é a legitimidade pela promoção da democracia, do qual nós somos herdeiros. Ora, se nós somos herdeiros, é nossa obrigação promover o progresso dos outros, mesmo contra a vontade dessas pessoas. Então, nós somos legítimos herdeiros, né, usando a expressão de outro autor, da pepita de ouro, da golden nugget da civilização ocidental, direto dos gregos para o mundo contemporâneo. Tem, inclusive, um livro interessante, From Plato to Nato, de Platão ao Nato, direto. Bem, velhos são as pessoas que se lembram, né? Tenho aqui vários colegas da minha geração. Eu vou recorrer, eu vou me dar aqui a uma história pessoal que eu acho que vai ajudar um pouquinho, principalmente o pessoal mais jovem, entender um pouco o mundo, alguns aspectos do mundo do século XX, embora se refira a um pedaço da população brasileira certamente educada, que era privilegiada, sem dúvida nenhuma. Quando eu, como vocês sabem, eu disse que eu iniciei no meu imaginário, eu ia fazer direito, eu sou filho e neto, e bisneto, na verdade, de advogados, e havia uma grande expectativa que eu seguisse por esse lado. Quando eu era do segundo grau, tinha duas linhas, a clássico e a científico. Aliás, eu descobri que uma ideia similar está sendo colocada agora na reforma do segundo grau. Mas eu segui o caminho do clássico. Quando eu passei para o clássico, no Andrews, o meu pai me deu a famosa coleção de Great Books of Western World, que é uma coleção gigantesca, 54 volumes, 400 e tantas obras, uma série de questões, que pretendia significar a totalidade do conhecimento do Ocidente. São 446 obras e 74 autores. Ela começa com Homero e termina em Freud. Todas elas foram catalogadas, organizadas, por um filósofo americano, Mort Adler. Foi um sucesso de venda, provavelmente muito poucas pessoas leram, mas foi um sucesso de venda muito grande. Ele tinha um prefácio chamado... dois livros que organizava as ideias com o nome pretencioso de Citon Picon, que tinha várias sugestões de programa de estudo de 10 e 20 anos. Na minha juventude, um pouco ilusória, durante 10 anos da minha vida, eu segui esse programa, lendo em torno de 4 livros desses por ano, pegando Platão, Aristóteles, Ésquilo, São Tomás de Aquino, Chaucer, etc. Veja, eu me lembro que eu sempre procurava alguma ligação entre eles, afinal de contas, representavam o conhecimento ocidental. Eu nunca o consegui, eram, na verdade, coisas muito estranhas. O que eles tinham de comum? Eram todos homens, obviamente, brancos. Não tinha ninguém do Oriente, ninguém da Índia. A forma e a pretensão é que, visto isso, eu teria conhecido tudo que era necessário para uma formação humanística, que, obviamente, olhando aqui da nossa perspectiva no século XXI, parece um pouco risível. De qualquer forma, eu não nego o conhecimento dessa herança, porque essa herança foi muito rica e muito útil. Eu comecei citando Heródoto num desses livros que eu peguei, que eu ainda tenho na minha biblioteca, e foi fascinante reler Heródoto, por incrível, pela maneira com que ele trata dos outros povos daquele período. Ele continua sendo uma leitura muito interessante. E é interessante que, nessa linguagem padrão, você tem, mesmo na Antiguidade, uma separação. Grécia é civilização, Pérsia é o atraso. Que não era a visão, por exemplo, do Heródoto. A ideia dos soldados de Salamina, o famoso livro que mostra que a vitória da Grécia, que faz parte do imaginário contemporâneo, sobre a Pérsia, foi uma vitória da civilização contra a barbárie. E isso é relido no contexto contemporâneo, né? A história é sempre história do presente, né? Eu remonto o passado, não pela curiosidade, porque ele trata do presente. Essa ideia da superioridade cultural da civilização ocidental e da sua unidade tem sido desmontada por um conjunto de intelectuais que reúne, desde o filósofo ganês Kwame Anthony Appiah, que eu vou mostrar depois, até da professora da Universidade de Viena, que está aí, Naoise Max Swenen, e também de Eduardo Said, que foi talvez o precursor de todo esse debate. Eu gosto muito da definição da Naoise do termo Ocidente. Ela diz: um alinhamento geopolítico, uma comunidade cultural, normalmente designando um conjunto de estados-nações modernas que compartilham características culturais, políticas e princípios econômicos. Entre esses ideais de representatividade democrática, capitalismo de mercado, um Estado secular sobreposto a substrato moral judaico-cristão e uma tendência psicológica ao individualismo. A tradição é livre, é minha, então tem, não é tão preciso assim. Mas a ideia... ela chama a atenção que, acima de tudo, o conceito do Ocidente é um conceito de alinhamento geopolítico. Ela chama a atenção de que nenhuma dessas características são exclusivas do Ocidente e muito menos universais, sendo que esse conjunto de atributos, no entanto, é característico dessa comunidade. Ela observa que uma característica definidora do Ocidente é a noção de origem comum, de história, herança e identidade compartilhada. Há um mito de origem que faz uma linha linear do mundo clássico à modernidade atlântica e iluminismo. Então, você faz essa passagem dessa maneira. O fato é que essa identidade comum é um mito. Né? Esse filósofo contemporâneo extremamente interessante, quem não leu, eu recomendo muito, ele tem uma obra muito instigante, que é o Que Ame Apiar, chama a atenção que a primeira referência a europeus está escrita numa crônica latina de 754, na Espanha. Na verdade, é a Batalha de Tours, quando a expansão islâmica é contida pelos franceses em Tours, por Martel, impede o avanço no mundo islâmico da Península Ibérica para o resto da Europa. No entanto, a ideia de europeu, tal como designada nesse período, era usada principalmente para falar sobre diferença dos muçulmanos. O sentido geográfico de Ocidente não tinha o melhor sentido, inclusive que os muçulmanos estavam lá na Península Ibérica, lá no Ocidente, ou que a Irlanda estava numa posição mais oriental do que Marrocos, por exemplo. Então, falar nessa posição geográfica de Ocidente não fazia o menor sentido para aquele mundo. A identidade, na verdade, era da Europa, de europeus. E, enquanto, por outro lado, havia a identidade do Islã, de Dar al-Islã, comunidade dos membros do Islã, e Dar al-Kafir, os não islâmicos, que correspondia ao mundo cristão, aos fiéis e aos infiéis. A própria expansão do mundo islâmico, em especial do mundo otomano, se dá em grande parte na Europa. Se expande para a Hungria, para os Balcãs e para vários setores, até que o Sulemão Magnífico é parado nas portas de Viena. Um ponto fundamental. Se a filosofia grega foi importante para o pensamento da Europa medieval, a influência da Grécia no mundo islâmico é anterior e mais ampla à feita para os europeus. Houve um grande movimento de tradução do grego para o árabe, aquilo que ficou chamado de transferência cultural, na dinastia Abássida, cujo centro era Bagdá. Desde o governo do califa Al-Mansur até o governo do califa Al-Mamur, quer dizer, nós estamos falando de 754 a 833 da Era Comum, o movimento de tradução vai ser imenso. Então, vão ser traduzidos manuscritos gregos, sírios, coptas, obras filosóficas de Platão, Aristóteles, peças de teatro, tratados como obras de Galeno, todos traduzidos por árabe. Em 850, a biblioteca de Bagdá era uma das mais importantes da Europa e reunia a totalidade dessa cultura clássica, enquanto a Europa só vai efetivamente absorver essa cultura com a criação da Universidade de Paris, muito mais tarde, com o desenvolvimento da Escolástica, São Tomás de Aquino e seus discípulos, fatos que nós já entram num campo que nós conhecemos melhor. É interessante que, enquanto para o Islã a grande influência vai ser Platão, com seu misticismo, no Ocidente vai ser Aristóteles, com a sua abordagem mais racional. Mas, de qualquer maneira, a busca é similar. Aliás, a cultura helênica, a ortodoxa de tradição grega, herdeira de Bizâncio, que entra por Roma e todo o leste, essa região do leste da Europa, também busca as suas origens muito mais em Platão do que Aristóteles. Então, essa é uma diferença importante. Além disso, enquanto a Europa, o avanço econômico e tecnológico da ascensão da Europa vai ser muito tardio em comparação com a China. No milênio anterior à Revolução Industrial, nós vamos ver que a China foi o país com a tecnologia mais avançada e a economia mais próspera. Em seu apogeu durante a dinastia Song, em 960 e 1280, a produção de ferro chinês da China alcançou 150 mil toneladas. Você só vai alcançar alguma coisa parecida na Inglaterra no século final do início do século XVIII. No final do século XI, a renda per capita chinesa foi estimada em 5 a 7 vezes maior do que a da Europa, que é mais ou menos a diferença entre a renda per capita brasileira e americana hoje. Claro que todas essas estimativas são problemáticas, né? Nesse trabalho apresenta as referências, mas uma indicação interessante nesse momento histórico. Uma pergunta interessante, fora do escopo dessa aula, é por que a China não superou a Europa e não passou por uma revolução científica? Embora, durante séculos, a China estava muito na frente do Ocidente em número, quantidade e qualidade das informações tecnológicas. Um exemplo dessa superioridade, o Joseph Nerdenham, que é um historiador da ciência, nascido à virada do século, ele nasceu em 1900, tem uma vida muito longa, viveu até 95. O Nerdenham, ele começou em 48 um projeto de um livro para Cambridge University Press, chamado Science and Civilization in China. O resto da sua longa vida ele dedicou para escrever sobre os avanços, tanto no plano das invenções mecânicas como no surgimento das ideias da China. A sua obra foi organizada em 7 volumes temáticos, que levaram à publicação de 27 livros. Quando ele morreu, ainda tinha material para publicação adiante. Tem, inclusive, uma fundação, né, de Han, ainda publicando ou investigando sobre a questão chinesa. Então, esse autor vai mostrar como há um grande número de inversões de máquinas, equipamentos e teoria. Apenas a título de curiosidade, para o meu espanto, até a pizza é uma invenção chinesa. A pizza, na verdade, é um pão achatado, que os chineses chamavam de hongbin, que eles botavam em cima uma cebola e assavam, e seria atribuído ao Marco Polo, mas provavelmente algum comerciante que teria trazido para a Itália dentro disso daí. O que faltou à China? A invenção de um método científico não surgiu na China. Há longas discussões por que o método científico não surgiu na China, e será com um conjunto de desenvolvimento a partir no Ocidente, a partir de Copérnico, Kepler, Galileu, Newton, etc. Apesar de tudo isso, efetivamente, a Europa, desde o século XVI, ela teve um imenso sucesso com a expansão dos seus territórios para áreas de influência, ocupação das Américas, na África, na Ásia. E, além disso, foi na Europa que a economia orgânica foi superada com a rápida transformação da Grã-Bretanha na primeira nação industrial. Esse fenômeno, aqui mais do que conhecido como Revolução Industrial, marca essa transição de uma economia agrária para uma economia industrial, que, aliás, ela vai ser sintetizada de uma maneira brilhante na ideia de crescimento econômico moderno de Samuel Kuznets. Eu não vou me estender isso daqui, porque quem estuda nessa casa certamente conhece esse texto das características que fazem a transformação do século XIX num conjunto de mudanças, de aumento de taxa de crescimento do produto per capita da população, do aumento da taxa da produtividade, das transformações estruturais da economia, ou seja, crescimento como mudança estrutural, que é o que caracteriza o desenvolvimento. Na verdade, a ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento se dá com as mudanças que ocorreram no século XIX. ao longo do século XIX, o grupo de países que se industrializa passa a ser chamado de países industriais avançados, desenvolvidos, e os que se inserem como periferia desse sistema passam a ser chamados de subdesenvolvidos em desenvolvimento, ou alguns dos nomes contemporâneos, como emergentes e outras coisas do gênero. Um dos pontos básicos daqui é chamar a atenção para vocês que a Revolução Industrial, ela não, esse é um debate contemporâneo, ela não é um processo necessário, mas contingente. A visão tradicional é que a Revolução Industrial só poderia ter ocorrido na Europa. E um dos grandes debates que vai surgir, principalmente ao longo do século XXI, proposta por um grupo de historiadores econômicos que ficou conhecido como Escola da Califórnia, aqui o Gregory Carr não é da Escola da Califórnia, mas depois eu vou explicar por que ele entra aqui, vai ser justamente chamar a atenção para o processo de surgimento de grande crescimento da renda de um grupo de países que se distancia da maioria dos países anteriormente. Essa ideia de grande divergência surge, já é uma discussão um pouco mais antiga, mas ela é apresentada de maneira sistemática num livro que teve grande repercussão, inclusive nos cursos de história econômica, no mundo anglo-saxão, mas também em países europeus, do Gregory Clark, que é chamado Farewell to Walls, que é esse livro daqui. Nesse livro, ele defende a ideia de que, até o século XVIII, nós vivíamos num mundo malthusiano, ou seja, cuja a renda per capita no longo prazo variava muito pouco, e que só num período muito recente, com a aceleração do crescimento, a superação das limitações malthusianas, que se forma essa grande divergência no nível de renda entre os países. Essa tabela aqui, que eu não vou analisar em detalhes, mas mostra, em especial, uma característica de que, em 1820, a diferença para a renda per capita do país mais pobre para o país mais rico era de 3 para 1. Quando nós pegamos aqui, em 1998, como vocês estão vendo, a diferença vai ser de 1.000 para 26, vai ser mais do que 20 vezes. Ou seja, essa vai ser o que ocorre a partir do século XIX, é o fato que um grupo de países acelera o crescimento, enquanto outro grupo de países não consegue alterar a dinâmica tradicional que caracterizava um mundo pré-malthusiano. Veja, agora entrando um pouquinho mais para o conceito de Ocidente. Quem vai recriar ou criar a ideia de Ocidente vai ser principalmente as transformações que vão se dar na Europa a partir do século XIX. O romantismo europeu vai ter um papel importante dentro disso daí. Vocês estão vendo aqui um quadro de 1840, do Thomas Collis, chamado O Sonho do Arquiteto. Observe que o sonho do arquiteto, as referências greco-romanas são absolutas. O século XIX é um século onde a ideia das nossas origens greco-romanas se manifesta como uma expressão natural da nossa superioridade cultural e econômica. Não é à toa que esse prédio neoclássico, feito no século XIX, ele tem essas referências românicas, né? Em plenos trópicos, afinal de contas, nós também nos consideramos herdeiros dessa longa tradição, fazemos parte do Ocidente, embora isso, pelo menos as elites brasileiras se consideravam, isso efetivamente não ocorria. E, mais do que isso, quando essa razão dormia, né? Quando você dormia, aparecia um monte, essa magnífica peça de Goya do sonho da razão. Quando a razão sonha, os monstros aparecem. Temos que estar alertos para impedir que os monstros entre para os nossos dedos e venham infernizar nossas vidas. Essa superioridade moral e material do Ocidente justificava a sua expansão. Ela é recuperada para justificar a expansão do agora chamado Ocidente. Eu não vou pegar para vocês aqui em detalhe, provavelmente um de vocês conhece, a famosa poema do Kipling, O Fardo do Homem Branco. Né? A ideia de que a expansão colonial era um fardo onde esses homens brancos, perdendo, sofrendo contra esses povos bárbaros, meio demônios, meio crianças, onde você fazia o bem, que jamais era reconhecido, e termina dizendo, ao final, nós não somos reconhecidos por quem nós fazemos o bem, mas nós somos reconhecidos pelos nossos pares, que é o que interessa. Então, nós somos herdeiros do Ocidente, e a nossa obrigação é levar a civilização à barbárie. O problema complicado é que essa fronteira do Ocidente foi sempre muito imprecisa. Na maior parte do século XX, ela incluiu os brancos racistas sul-africanos, por exemplo, faziam parte dessa visão de Ocidente, tanto os britânicos como os africanos. Quando eu estudei no segundo grau, a África do Sul era chamada de desenvolvida, né, e o Japão, curiosamente, com subdesenvolvido. Né, pego no meu livro de primeiro ano clássico. Você tinha a Austrália, Nova Zelândia, óbvio, Estados Unidos e Canadá, mas não incluía, por exemplo, no conceito de Ocidente, os países ibéricos ao sul do Rio Grande. Mesmo a Argentina, que nunca se conformava de não ser considerada a parte do Ocidente, né? Temos aqui legítimos representantes, não era tratada como igual. Era rica entre 1870 e 1914, mas não era igual a nós. A Europa, no entanto, a fronteira do Ocidente também ocorria na Europa, e ocorria aí em direção à Europa Central e à Europa Oriental. Na medida que você caminhava para a Europa Oriental, a percepção de Ocidente ficava mais tênue, em especial na Europa Ortodoxa. É curioso que a Europa Ortodoxa se considera como um legítimo herdeiro da tradição helênica, porque seriam herdeiros de Bizâncio. O ideal do Império Russo sempre foi tomar Constantinopla, porque ali ela reconstruiria a Nova Jerusalém, a Nova Roma. Ela nunca conseguiu proposição dos ingleses. É interessante que o termo gigoísmo que quer dizer nacionalismo xenófobo, agressivo, esse termo se origina de uma música britânica por ocasião da Guerra da Crimeia e surge contra a Rússia. Né? We don't want to fight, but by Jingo, if you do, you have the ships, you got the men, you got the money too. We fought the bear, quer dizer, nós lutamos contra os russos antes, e nós somos verdadeiros britânicos. Né? Os russos nunca terão Constantinopla. Quando você olha isso e você vê o ódio contemporâneo dos russos, dos britânicos contra os russos, tem uma modernidade exasperante. Quer dizer, quando você olha a guerra, que para nós, distante entre Ucrânia e Rússia, e o ardor britânico para derrotar o urso, essa música parece mais do que nunca, né? Nós temos os navios, nós temos o homem, nós também temos o dinheiro. Será? Eles não são Ocidente. É muito curioso que a Rússia sempre tentou ser Ocidente. A construção de São Petersburgo é uma tentativa de se aproximar para o Ocidente. Talvez um dos museus mais bonitos que tem é L'Ermitage, mas a Rússia sempre foi vista como parte da da barbárie, como essa potência estranha. E agora, em pleno século XXI, isso fica mais claro do que nunca. Da mesma maneira, a Turquia, né, que é herdeira do Império Otomano, jamais foi considerada ocidental. A ideia da Turquia de entrar na União Europeia foi sempre uma fantasia. Não adiantou Mustafa Kemal Atatürk, o famoso pai dos turcos, né, essa ideia da formação de uma nação modernizada, que se aproximaria da Europa. Eu sei que estou vendo aqui os armênios, mas fez o primeiro grande genocídio, que é o genocídio armênio, no início do século XX, não esqueceremos. Mas, de qualquer maneira, a Turquia jamais foi aceita como parte da Europa. E isso fica claro, o Erdogan tentou tudo para se colocar, e agora ele começa a se distanciar, eu tenho que buscar meu próprio caminho, porque, de alguma maneira, isso não é aceitado, eu não se aceito dentro disso aí. Então, portanto, o conceito de Ocidente, ele começa a ser uma expressão de uma superioridade econômica, formada por países desenvolvidos e com direito de intervir em não ocidentais. O imperialismo é justificado como ato de altruísmo e difusão de valores ocidentais. Se eu bombardeio a Líbia, eu faço por valores elevados. Se a Líbia me bombardeia, é ato de terrorismo. O meu direito de intervir tem a ver com a minha herança civilizacional. Finalmente, além disso, você tinha a concepção de superioridade cultural, formada pela produção artística, científica, pela difusão da pesquisa e educação superior das universidades. É muito interessante que você pega o balé ou a música erudita ocidental, é considerada música clássica, mas as belíssimas expressões de balés, por exemplo, indianos, que demoram literalmente décadas para poder dominar, jamais foram considerados como artes clássicas. Também a riquíssima música erudita indiana é vista como uma curiosidade no Ocidente e não é reconhecida como expressão da sofisticação melódica que elas são. De certa maneira, inclusive, entraram no Ocidente com a contracultura quando os Beatles se aproximaram de Ravi Shankar e vários outros, mas nunca pela porta da frente da formação erudita. Desculpe. Finalmente, esse Ocidente era também racializado, no sentido de que os não-ocidentais, mesmo latino-americanos descendentes de muçulmanos, não seriam brancos, o que foi sempre uma coisa que os chamados latino-americanos nunca se entenderam muito bem. Por que um descendente de alemão louro, brasileiro, uruguaio, argentino, seria um latino ou não-branco dentro da visão britânica ou americana de mundo? O que os distingue, a não ser o fato de estarem ser parte de uma cultura, de um país periférico, de alguma maneira? Então, é curioso como os italianos, que eram não brancos, vieram branco na Itália. Você tem, inclusive, a ascensão a brancos e a visão dos não ocidentais como pertencentes a outras interpretações. Qual é o meu ponto, então, para vocês? Ocidente não é um conceito geográfico, mas é econômico, é cultural e é institucional. Então, se nós queremos falar da crise do Ocidente, nós temos que falar sobre isso. Isso aqui eu encontrei magníficos cartuns sobre o imperialismo do século XIX, na Jugend Magazine, que mostra ali os americanos ensinando para vários habitantes isso é basicamente do Caribe, né? O que eles têm que fazer Aqui também, todos, é suíço, esse outro cartoon mostrando a união de todos contra os asiáticos, a China. E tem outro que é magnífico aqui, que é a Enfrentando os Bárbaros Chineses. Né? Ali, em 1900, onde você tem os americanos com o carrinho, mostrando que alguém tem que backup, alguém tem que retornar contra um dragão chinês. E, por outro lado, ali, uma figura mítica grega cortando o rabo de cavalo chinês. Né? Nós vamos derrotar essa cultura inferior. A nossa é claramente superior, eles são bárbaros. No século XIX, a unificação cultural é feita sob a liderança britânica, mas, observe, apesar disso, o Ocidente nunca foi, nesse sentido, unipolar, porque a liderança era britânica, mas nunca incontestável. Né? Você tinha o papel da França, o papel da Áustria e de outros governos que, de certa maneira, participavam dessa hegemonia. Esse mundo do século XIX desaparece com a Primeira Guerra Mundial. Das cinzas europeias da guerra, surge um rival maior para a Grã-Bretanha, que é os Estados Unidos, que seria um ramo fora da Europa, que surge com a grande potência do século XX. E, no Oriente, surge a União Soviética, que passa a ser progressivamente o outro. Ela vai adquirir esse papel, efetivamente, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas já começa a se colocar desse período. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, é o apogeu dessa hegemonia europeia e o começo do seu fim. O fim dos estados dinásticos, o Império Austro-Húngaro acaba, você tem os protetorados europeus no norte da África, a expansão do poder dos europeus, mas, nesse período, no interior de um processo de desorganização do norte da África e do Oriente Médio, com a incorporação das antigas províncias otomanas no império colonial desse país, cuja herança vai até hoje. Os conflitos no Oriente Médio hoje são produtos ainda da confusão monumental feita pela partição entre a Inglaterra e a França das províncias otomanas no mundo árabe. Para não falar ainda do surgimento das condições do surgimento de Israel e todas as questões associadas a isso daí. Bem, no século XX, e nós aqui caminhamos rápido para o período mais contemporâneo, até porque o tempo urge, o conceito de Ocidente vai ser reinventado. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, o Ocidente passou a ser, então, o que era chamado de mundo livre. O Ocidente agora era o capitalismo contra o outro comunismo, que era a União Soviética e seus aliados. Esse é um período de uma visão benevolente do desenvolvimento, como que seria obtida pela transformação, pela teoria da modernização. Está aqui Carlos Medeiros, talvez quem mais conheça essa literatura no Brasil, está aqui presente, e esse período é bem descrito com um artigo exemplar de Richmond, de Rise and Decline of Development Economics. Esse Ocidente vai ser questionado também com os movimentos de decolonização. Está aí a figura do Kwame Nkrumah. Veja, a descolonização vai ser um processo de resistência. Tanto a França quanto a Inglaterra vão resistir a esse processo e, com diferentes níveis de conflito, a descolonização surge no período de pós-guerra. A discussão é longa, não é possível englobá-la aqui. Em alguns lugares ela é feita de forma benevolente, de outros através de um longo processo de luta. Um dos lugares onde foi mais duro vai ser na Ásia, a Indochina, por exemplo. Depois da derrota dos franceses de Yambi Fu, em 1954, os americanos vão levantar a chama da defesa do Ocidente, mundo ocidental contra o comunismo, e até 1975 vão levar esse conflito, que vai levar à morte de mais de 1 milhão de norte-vietnamitas, entre combatentes e civis, 700 mil vietnamitas, e cerca de 58 mil soldados americanos. Em nome de quê? Em nome do Ocidente. Né? Em nome da nossa, nossa obrigação de garantir que esses povos sejam protegidos deles mesmos ou da sua intenção de se submeter ao comunismo. Apesar de tudo, então, o Ocidente se transforma. Apesar de tudo, o Ocidente se via e se apresentava como recipiente do que tinha de melhor na humanidade. É isso que ele se colocava. Quando eu peguei lá aquela literatura, o que eu aprendi é que aqui tem a herança do que a humanidade fez de melhor. A democracia, a ciência, o progresso contínuo, portanto, herdeiro da tradição do passado clássico. Suas lutas contra o comunismo, o movimento de independência, eram vistos como os gregos que lutavam contra o Império Persa. Né? Os soldados que caíam, os 58 mil soldados americanos, eram soldados de Salamina, eram os defensores da civilização contra a barbárie. Por essa concepção de Ocidente, russos, chineses, que nunca tiveram instituições que viabilizavam o crescimento econômico através do mercado, com direitos de propriedade bem definidos, sociedade civil, individualismo ou racionalidade, estariam condenados ao atraso e despotismo. Era óbvio para esse mundo que a China e a Rússia estavam condenados, de alguma forma, ao atraso, mesmo com sucesso da União Soviética na área tecnológica, havia sempre uma certa descrença com referência a isso. Curioso é a posição do Japão. O Japão, reconstruído pelos Estados Unidos pós-guerra, passou a ser visto como uma exceção no Oriente, como quase que um ocidental honorário. É curioso, eu fui aluno do Michio Morishima, um professor japonês, aliás, o único professor marxista da Universidade de Londres, que dava aulas com modelos matemáticos extremamente sofisticados. O único livro que ele escreve literário chama-se Why Has Japan Succeeded, onde ele tenta mostrar porque o Japão, apesar de todas as questões, ele consegue adaptar a cultura asiática, a tradição taoísta ao capitalismo, como uma exceção. Observe que o movimento de contracultura na década de 60, as transformações da década de 70, a ideia do Ocidente passa por um período de fragilização. Na contracultura, a pós-modernidade vai, de alguma maneira, atacar esse processo. Mas ele ressurge com muita força na década de 90, com a vitória norte-americana na Guerra Fria. Eu chamo a atenção para vocês, e isso é uma discussão interessante, eu estou recuperando aí um texto do Manifesto Comunista, né? Estou vendo alguns amigos que gostam dessa referência, a ideia de que tudo que é sólido desmancha no ar vai ser um produto principalmente da contracultura. Eu acho que nem Marx imaginou que as consequências desse processo, quando ele fala, e eu vou repetir isso, que é interessante pegar, todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas, as relações que subsistem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Ou seja, o capitalismo entra na família, nas relações pessoais, nas relações individuais. No liberalismo clássico, a religião, a vida individual, estava na esfera privada e não social. né, a contracultura na década de 60 traz esse espaço e abre espaço para a penetração do capitalismo. Aliás, eu observo que neoliberalismo, que para mim não é uma teoria neoliberal, neoliberalismo é, acima de tudo, um movimento que reúne uma série de concepções, que defende que a única intervenção legítima do Estado é aquela que promove o aumento da eficiência microeconômica ou eficiência econômica de curto prazo através de política macro-friendly. A principal vitória desse movimento, a meu ver, não foi a mobilizar a direita clássica, mas modificar a agenda dos partidos políticos de esquerda. Isso, aliás, a Tati reconhece. A nova esquerda, representada pelos partidos socialistas e social-democratas europeus, e também, de certa maneira, os liberals norte-americanos, vão abandonar cada vez mais a agenda centenária da esquerda de mudança social e vai se concentrar na agenda individual, na defesa de uma agenda de costumes e de identidade. Essa mudança da agenda da esquerda tem consequências. A maior delas... em primeiro lugar, que parte da agenda de reformas neoliberais, reformas progressistas, reformas regressistas, no lado de direitos econômicos, ela não é contraditória com uma agenda de avanço de direitos na área de costumes, na área das identidades. Ela absorve perfeitamente esse processo. E a agenda tradicional vai ser abandonada. E o que é mais temerário, quem vai levantar de novo, quem vai, de alguma maneira, pegar alguns desses elementos, vai ser a extrema-direita. Agora, de uma maneira extremamente perigosa, xenófoba, racista, mas, de alguma maneira, dizendo que os trabalhadores abandonados pela esquerda e pela direita tradicional, eles devem ser garantidos porque são parte, têm essa identidade de serem membros de uma nação. Você recupera um nacionalismo agressivo do século XIX no discurso de extrema-direita. Curiosamente, a vitória do Ocidente sobre seu maior inimigo, o comunismo, criou a ideia de um mundo unipolar. Nunca houve esse mundo unipolar. A Inglaterra tinha contestação durante o século XIX, os Estados Unidos durante a Guerra Fria, e essa vitória foi expressa através do, então, hoje já extremamente conhecido e arrogante nome do fim da história, que é uma referência a Hegel e a Marx, de como a história terminaria, afinal de contas, terminaria no capitalismo liberal, nada mais teria além disso. Essa vitória do Ocidente levou, por outro lado, a uma mudança substancial da percepção. Veja, durante 45 anos após a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente compartilhou o poder internacional com o Oriente Comunista. Entre a década de 1990 e 2014, o mundo manteve-se unipolar, indiscutivelmente, com o poder norte-americano. Apenas uma grande potência e um grande projeto, um modelo de capitalismo neoliberal, com distintos tons nos Estados Unidos e na Europa, e um conceito de Ocidente que tinha se ampliado para incluir nações asiáticas, além do Japão, a Coreia se apresentava como mais uma ocidental honorária. Contudo, sem ficar muito claro nesse discurso, a China se apresentava como uma novidade desde 1978. Diferente do Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista Chinês conseguiu fazer uma transição para uma economia de mercado. Há muita controvérsia em torno disso, mas eu entendo que é uma economia de mercado com forte influência política do aparato do partido, regulado pelo partido, mas... com sucesso estrondoso. Em 2023, o PIB da China alcança 75% aproximadamente, em preço de mercado, do tamanho da economia americana. E, em paridade de poder de compra, supera em 18% a economia norte-americana. Quando os Estados Unidos percebe esse elemento, o seu discurso de superioridade resultado da Guerra Fria, a sensação de segurança parece óbvia. A China retorna ao lugar que tinha até o século XVIII. De repente, ela surge como um grande desafiante e, aparentemente, muito mais poderoso do que a velha União Soviética. Por outro lado, a incapacidade de absorção da Rússia por parte do Ocidente vai empurrar esse país e a sua economia para a Ásia. A Rússia fez tudo para se aproximar do Ocidente, quis entrar na OTAN, quis entrar na União Europeia. Não é aqui objeto a discutir isso, porque isso era o desejo da capitalista, da Rússia capitalista. Ela não foi aceita. Ao contrário, a tradicional desconfiança dos russos, como não ocidental, vai levar ao avanço da OTAN até as antigas repúblicas soviéticas. E, a partir disso, vai iniciar um conflito com os desejos que tem atuais. Que não se fale que a Rússia não é uma democracia. Certamente não é. Mas também não é claramente uma democracia países que estão incorporados no Ocidente, para não falar da Turquia, mas certamente não a Hungria ou a Polônia. Para isso, inclusive, se cunhou um termo que é democracias iliberais, que claramente é o desenho da Rússia. Então, você retoma o Ocidente dizendo nós somos agora os defensores não do capitalismo, mas da democracia contra a barbárie. E é curioso, né? Eu vejo isso com muitos amigos na Europa, quando o certo ceticismo do Brasil e de outros latino-americanos quanto ao conflito da Ucrânia é visto, muitas vezes, quase como uma traição. Mas como? O governo do Putin é um governo autoritário. Sim, não há dúvida que é um governo autoritário. Também o é vários do Ocidente. Essa disputa não é nossa. Isso aí é uma loucura numa determinada concepção muito particular da história europeia e americana. Aliás, a Alemanha, tal como o Japão, se submete a abrir mão do seu potencial industrial em nome da aproximação com os Estados Unidos, da consolidação dessa ideia de Ocidente. Finalmente, eu queria chamar a atenção que a ideia de Ocidente, portanto, vai tomar um novo formato dentro desse processo. Você passa a ser uma disputa entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e a Europa, contra o Oriente, cujo grande inimigo é a China, e a Rússia entra como um aliado nesse contexto. E nós? E nós vamos ser chamados dessa grande geleia chamada Sul Global, que nem Sul é e nem unitário é. Por exemplo, a Austrália, que é no Sul, não é considerado parte do Sul Global. O Marrocos, que é do Hemisfério Norte, é do Sul Global. Então, o Sul é sempre uma coisa meio estranha, né, porque junta coisas extremamente heterogêneas e, certamente, não tem uma visão única nem unificada no mundo. É nesse contexto que fica mais complexo o renascimento da extrema-direita, far-right ou alt-right, dependendo da parte do mundo, que não se articulava internacionalmente desde a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. A meu ver, a expansão da direita foi facilitada pelo abandono da agenda social pela esquerda europeia e pela centro-esquerda norte-americana e da América Latina. Muitas famílias de operário que perderam renda, status, ou que outrora votavam em partido de esquerda, hoje votam na extrema-direita. Nas ciências sociais, uma parte da intelectualidade vai recuperar o conceito de civilização como fonte de conflitos contemporâneos. O mais conhecido desses Obviamente, Huntington, né, escreve em 93, a ideia de crash ou civilização, que consegue uma das coisas mais bizarras na história da sociologia, que é criar uma coisa chamada civilização latino-americana, seja lá que animal seja isso. Não conseguia encontrar a América Latina nem no Ocidente, nem no Oriente, e tem uma coisa chamada civilização latino-americana. Então, Brasil, mexicanos, peruanos, chilenos e argentinos compartilhamos essa civilização por ter um passado ibérico, alguma coisa muito mal definida. Simplesmente são os outros. Por outro lado, como não é suficiente essa desculpa, por outro lado, na Rússia, autores como Alexandre Dugin defendendo essa estranha agenda euroasiática, propõe uma interpretação das relações internacionais de uma coisa que ele chama Estado-civilização, que, embora se relacionasse com o resto do mundo, nunca perde a sua independência, retém a autossuficiência, a autonomia e a autarquia. Na sua visão, um mundo multipolar reformado por Estados-civilização. Vou caminhar para o fim, o tempo já urge. Então, essa grande narrativa de um Ocidente homogêneo, consistente e duradouro, não pode ser mantido nos dias atuais. Ele é fruto dessa ascensão europeia e de uma justificação do imperialismo e expansionismo no século XIX. Reciprocamente, a visão do conflito de civilizações no mundo atual também não é sustentável. É apenas uma versão moderna do nacionalismo xenófobo que alimentou tantos conflitos mundiais desde o século XIX. Uma narrativa mais rica seria reconhecer que o mundo é extenso e complexo, que ao longo dos milênios as diversas culturas influenciaram umas às outras. Nós não somos ilhas, somos continentes que se comunicam e fertilizam-se mutuamente. Se devemos preservar e manter a diversidade de cultura, devemos reconhecer que o mundo atual, com a sua constante interação, acabou por formar uma civilização mundial. As diferenças devem ser preservadas, não como prisões, mas como possibilidades. Da mesma forma, identidades devem ser promovidas, não pela glorificação da sua diferença, mas pela igualdade ontológica da humanidade. O respeito à diferença baseia-se não na natureza da diferença, mas no reconhecimento da igualdade entre todos os seres humanos que habitam o nosso planeta. Portanto, rejeita a ideia que o mundo seja dividido em civilizações que não podem se mesclar, que mantém qualidade permanente e distinta. O mundo está sempre em mudança e a principal característica da espécie humana é a flexibilidade e a adaptação às condições materiais e sociais o que está submetida. Eu vou terminar recorrendo novamente a Heródoto. Na sua história, o que nos chama a atenção é a rica diversidade observada por ele no mundo antigo. Sua história descreve longamente vários costumes, aprecia a diversidade e trata com justiça os conflitos do seu tempo. Talvez entenda que a gente precisa, com o jovem Tucídides, que se emocionava ante o relato da diversidade do mundo apresentada pelos historiadores contemporâneos. Nunca foi tão fácil acessar essa cultura e os costumes de outras nações e outras regiões do mundo. Nunca foi tão fácil reconhecer que somos fundamentalmente iguais. E nunca foi tão fácil reconhecer a beleza magnífica da diversidade do mundo, embora diversidade imersa numa unidade que caracteriza essa civilização contemporânea. É isso, muito obrigado.